Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos nós para mais um Famílias Felizes e para isso, como sempre, conto com a presença da Milo Cordeiro. Milo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui
essa. Connosco. Olá, boa tarde, é um prazer, é um gosto, é uma alegria muito grande estar convosco e neste dia tão bonito, tão maravilhoso, cheio de sol.
É
e
verdade.
Mesmo que seja à noite que nos escutem, que haja sol no coração da presença de Jesus.
É isso mesmo. Às vezes pode parecer lapalice, mas é mesmo um prazer nós estarmos aqui a falar sobre, sobre estes assuntos. Hoje, eu diria que vamos terminar esta série, Construir em Amor, esta série que temos vindo a falar já com o 11º programa.
Décima semana.
11º, porque acho que um programa fizemos
exato,
dois, não foi?
Exatamente.
Sendo que nós vamos terminar precisamente como começámos, não sendo o conceito exatamente igual. Vamos terminar com Jesus na família. Aliás, não vamos terminar com Jesus na família. Nós queremos em Jesus na família.
Amém, amém.
Queremos é que isso nunca
isso,
acabe.
Isso.
Vamos terminar esta série de programas com Jesus na família, sendo que, em jeito de brincadeira, foi assim que começámos, mas esse começo arrastou-se sobre todos os assuntos, em todos os momentos que estivemos juntos. Sempre chegámos à conclusão que só com o Espírito Santo, só com a presença de Jesus, é que era possível sermos famílias assim, cônjuges assim, pais assim, filhos assim.
É verdade, Daniel. Todos temos consciência e durante estas semanas nós fomos estudando os diferentes assuntos inerentes às diferentes particularidades da família. Temos consciência que há muitas coisas que a palavra de Deus nos convida a ser, a viver e a experimentar, que na nossa força e no nosso poder será muito difícil. Eu direi mesmo, será impossível. E portanto, assim como no início nós recordamos que a família é uma instituição divina, ou seja, foi algo criado por Deus, foi algo que o Senhor idealizou, projetou e com certeza, tendo gosto e fazendo-se querer presente no seio da família.
Não foi à toa que quase em todos os programas nós fomos lá hoje.
Voltávamos lá às origens, às origens. Sem dúvida que nós hoje pretendemos sublinhar ainda mais e de uma forma mais concreta, se calhar de uma forma mais prática, a forma como nós poderemos envolver ainda mais Jesus, ainda mais Deus no seio da nossa família. E portanto, com certeza que, e isto convém pensarmos, por mais que nós amemos o nosso cônjuge, por mais que nós amemos os nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos familiares, há alguém acima de nós que nos ama mais ainda. E por mais que nós lutemos e que nos debatamos diariamente por termos realmente relacionamentos felizes, sem dúvida que o nosso Criador é aquele que mais almeja isso, porque Ele nos criou para felicidade. Toda a infelicidade...
E abundância.
E abundância, mas toda a infelicidade que infelizmente nós muitas vezes passamos... Permitam-me dizer assim, é um interregno daquela felicidade eterna que o Senhor Jesus, quando voltar, vai dar a todas as famílias, àquelas que realmente foram fiéis e que tentaram viver de acordo com a vontade de Deus, e pela graça de Deus e pelo poder de Deus.
Aliás, o objetivo é esse, é que
ora,
como
bem,
famílias possamos já viver um cantinho isso, do céu aqui na Terra.
Isso, não? Não sendo, no entanto, como é que eu ia dizer, um bocadinho utópicos e um bocadinho sonhadores, como é que eu ia dizer, do impossível, também constatarmos, e daí a razão também destes programas, que se por vezes houverem tempestades, se por vezes
que
houverem...
é natural que haja.
Ora bem, intempéries, ventos contrários, não está tudo a dar a entender que devamos desistir de tudo, dos nossos queridos e da nossa família. Pelo contrário, temos um Jesus que realmente está presente, que de nós cuida, que quer zelar pelo nosso bem-estar e que está presente para ultrapassarmos as dificuldades, e daí os nossos programas também para ser um alento, uma mais-valia, para encontrarmos graça, poder e esperança nos desafios que nós temos no nosso dia a dia. Amém. E quase já estava tudo dito e podíamos terminar o programa. Hoje nós gostávamos muito de sublinhar, como eu disse, esta questão de Jesus e a família. Há um versículo muito interessante no Salmo 127 e no versículo 1 que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não sei se eu já tive a oportunidade aqui de dizer, mas quando eu estudo a Bíblia, com bastante frequência eu gosto de ir ao dicionário, não é porque não saiba o que as palavras querem dizer, mas tenho sempre aprendido muito mais da palópria de assuntos e de definições que pode ter uma palavra. E eu achei muito interessante, porque já conheço já há algum tempo este versículo, mas fui ver no dicionário de língua portuguesa o que é que quer dizer edificar a casa. casa. E então diz, se o Senhor não edificar a casa, portanto tem uma definição básica, que é a questão do construir um edifício, portanto a construção mesmo literal de um edifício, mas depois tem duas definições muito interessantes. Uma diz fundar, portanto tem a ver com os fundamentos, isso, e a outra, induzir ao bem e à virtude. Eu achei isto muito interessante. Repara, o que está aqui o versículo a dizer, que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se não for o Senhor o fundamento, a base dessa mesma construção, e agora falamos não do edifício em si, mas dos relacionamentos da família, portanto das pessoas, se não o tiver ele na base do bem e da virtude, é como o Senhor diz na sua palavra, em vão nós trabalhamos para essa edificação. E porquê? Porque infelizmente nós diariamente lutamos com esta nossa tendência ao pecado, e diariamente em nós surge a nossa tendência natural. E qual é a nossa tendência natural, por mais que isto nos angustie saber, é que nós não tendemos ao bem, nós tendemos naturalmente ao mal. E agora repara, se tu, porque amas a tua família, é verdade, diariamente lutas pela virtude, pelo bem, mais tarde ou mais cedo, se estás sozinho nesta luta e nesta caminhada, tu verás que te esgotarás.
Em glório.
Em glório. Muitas vezes sairás frustrado nas tuas próprias intenções. E então o Senhor está a dizer que, se não é o Senhor que está na base desses relacionamentos, dessas tentativas, desses investimentos humanos que nós fazemos uns para com os outros, então em vão nós estamos trabalhando, porque mais tarde ou mais cedo parece que olhamos para trás e dizemos, de que é que valeu, ou perdi tudo num segundo, não é? Ou um gesto ou uma palavra deitou a perder, se calhar alguns anos, se calhar uma postura incorreta deitou por terra uma aliança que deveria ter sido eterna, não é? E portanto eu acho muito interessante este versículo, e para recordar como base no estudo desta tarde, que realmente se o Senhor não edificar a casa, nós trabalharemos em vão, mas se o Senhor edificar e guardar a cidade, então a cidade, que é a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, então com certeza nós teremos tudo para sair vencedores e sair vitoriosos neste relacionamento.
Mas é aquela ideia de edificarmos também a nossa vida, e neste caso os relacionamentos. Exato. E a nossa vida conjugal, entendamos assim, uhum, na rocha que é Jesus, uhum, aquela noção de construir na rocha em vez de construirmos na areia, tem a ver precisamente com estes alicerces que acabaste.
Exatamente.
De falar.
Exato.
Com estes fundamentos que nós como humanos não temos.
Exatamente. Sabes, Daniela, é verdade que às vezes quando nós falamos sobre esta questão de ter um relacionamento com Jesus, alguns prezados ouvintes que nos possam escutar nesta hora podem se questionar o que é isto de ter relacionamento com Jesus, não é? Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é colocarmos por miúdos o que é este relacionamento com Jesus, mas nós já lá vamos. E eu achei muito interessante, e portanto o manual que nós usamos tem esta, portanto, esta sondagem por base, diz que em Oklahoma, num projeto definido como Family Strength, foi feita uma pesquisa junto de algumas famílias. E qual era o objetivo desta sondagem, desta pesquisa? Era descobrir as famílias particularmente fortes. E então o que é que eles pretendiam saber? Quais as características que definiam estas famílias que eram consideradas famílias particularmente fortes? E então, entre as diferentes características, uma delas era que eram famílias que empreendiam muitas coisas em conjunto. E repara, Daniel, nós aqui já vimos em diferentes programas que infelizmente a sociedade hoje é tão apelativa e nos envolve em tantas coisas e em tantas responsabilidades, e não estamos a pôr em causa que muitas delas não sejam justas e até necessárias, que muitas vezes fica muito pouco tempo para investirmos muito uns com os outros, ou seja, fazermos muitas coisas juntos, não é?
Até pode haver algum investimento pessoal.
Exato.
Mas como família.
Exatamente.
Que é disso que se trata, muitas vezes acaba por ficar para segundo plano.
E repara que uma das características que esta sondagem acabou por averiguar que tornavam estas famílias fortes era que uma dessas características faziam muitas coisas juntas, ou seja, se envolviam em muitos projetos juntos.
Mas é engraçado, desculpa lá ter-te interrompido, tu vais referir seis destas características. Uhum. Quando tive a oportunidade de preparar o programa de hoje e olhar para estes, uhum, para estas seis características, quase que olhava para aquilo que foi os 10 programas.
Exatamente.
E nós encontrávamos aqui nestas seis características aquilo que foram, que fomos debatendo ao longo destas 11 sessões já.
Sem dúvida. Repara, por exemplo, um dos segundos aspectos era possuem bons padrões de comunicação, e nós aqui falamos várias vezes, mesmo a nível da família ou até a nível do casal, que a comunicação é imprescindível e essencial, o saber comunicar, que não é só o falar, mas o saber ouvir, o saber entender, o ser compreendido, entendido e entender, portanto, muito importante na questão da comunicação. E depois também um aspecto, o terceiro ponto era que são famílias comprometidas uns com os outros. E repara, Daniel, esta questão do compromisso, parece que cada vez mais não há tempo para nós tomarmos decisões que nos comprometam, não é? Nós queremos dizer sim e não, é quase aquele nin, não é? Que é para ver se mais tarde ninguém exige de nós, seja o que for. Inclusive na própria família, repara, uma das características que demonstrou que estas famílias são famílias fortes é que passava também pela questão de serem comprometidos uns com os outros, ou seja, havia um compromisso, uma aliança feita, a tal questão de que, mesmo que os ventos fossem um bocadinho contrários, é tal questão de um programa que já dissemos já aqui algumas semanas atrás, de um amor que é vivido não tanto no sentimento, mas no princípio. Ou seja, haja que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui para viver juntos, mesmo que hoje dê para sorrir, mas se amanhã der para chorar, se amanhã for mais difícil do que o hoje, nós não queremos desistir. Se calhar devemos arregaçar as mangas, se calhar eu dizia dobrar os joelhos, muitas vezes, realmente para pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar esses desafios que um compromisso sério fará e nos ajudará a ultrapassar.
Um compromisso que, também como falámos, envolve muitas áreas, a questão de ser responsável perante o outro e para consigo mesmo, não é? Perante a família, o de se ser fiel. Portanto, esta noção de comprometido embarga muitas outras noções que nós acabámos de mencionar, do que propriamente aquela noção de tenho uma aliança no dedo, sou comprometido, isto indica que tenho algum relacionamento. É muito mais
sem
profundo
dúvida
do que isso.
Aliás, eu diria,
é uma entrega pessoal, uma entrega
exatamente
total, queria dizer.
Isto vai ao fundo da questão do coração e do compromisso, do que está por dentro, não é? E repara, eu diria que se o compromisso é genuíno, não é uma aliança que vai, ou melhor, não é a aliança que vai fazer de um compromisso o compromisso verdadeiro, porque pode ser apenas um objeto que facilmente se põe e se tira, mas que se houver no interior, não é, vai ser, mesmo que eu tenha ou não tenha, está lá o compromisso no meu coração, portanto, e não é o objeto que vai fazer essa diferença. E depois é interessante que o quarto aspecto que faziam referência é que estas famílias têm capacidade para lidar de modo positivo com as crises. Ainda há pouquinho nós em off estávamos a conversar e estavas a falar dos desafios e antes mesmo de entrarmos para o ar, tu estavas a referir aquele versículo que diz portanto, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, do apóstolo Paulo. E realmente estas famílias, quando os ventos vão em contrário à sua embarcação, quando realmente um projeto sai frustrado, quando há uma lágrima que rola, a forma positiva de se ver a questão é que sabemos que não estamos sós. Sabemos que a nossa embarcação, a embarcação da nossa família, não está em alto mar, abandonada a si própria. E, portanto, nós recordamos que há um Deus, que realmente há alguém que acima de nós está. E repara, Daniel, quando nós pensamos nesta questão de pais e filhos, por exemplo, quando nós vemos os nossos filhos a terem este ou aquele desafio e nós por vezes até os deixamos, afastamos-nos um pouco para eles se tornarem perseverantes e verem se ultrapassam também por si só os mesmos desafios. Mas nós como pais e experientes já estamos a prever o que é que eles vão passar.
Claro.
E nós estamos apenas um pouquinho atrás, não é para os abandonar, é apenas para criar neles uma estabilidade e uma força, uma maturidade necessárias ao crescimento, mas sempre atentos que se houver momento para intervir, nós estamos ali para intervir.
Aquelas expressões que muitas vezes estava-se mesmo a ver.
Estava mesmo a ver que isso ia acontecer. Mas ali estamos nós. E agora repara, Daniel, pensando nós que somos realmente filhos de Deus e as nossas famílias estão sob o olhar de Deus, que tudo sabe, que é omnisciente, ou seja, que sabe tudo desde o princípio até o fim, repara a confiança e a serenidade que entra no nosso coração ao sabermos que, independentemente do desafio que chega à nossa família, há um Deus que já sabia que aquilo ia chegar. Assim como um pai, ao olhar para os seus filhos, sabe e antecipa a dificuldade que vai vir. E então é pensar nisto, bom Senhor, tu seguramente já sabias, nós não. Às vezes até poderemos, e é legítimo, dizer, Senhor, não sei porque é que permites. Porque é que permites? Não quer isto dizer que às vezes seja da vontade de Deus, se calhar não é, mas que Deus às vezes permite, é verdade.
Ou então para quê que
ou
tu
para
quê?
Ou seja, no sentido de que há
o
aqui que alguma
é que tu
coisa
com esta experiência
que junto contigo nós poderemos ganhar e pode ser um enriquecimento à nossa
mas
própria
não é,
família.
Não é só momento de conhecimento por parte de Deus, mas é também termos a consciência de que é um Deus que tudo pode.
Ora bem.
E que se Ele, apesar de saber e permitir que estejamos a passar por aquela experiência, também encontraremos nele certamente a solução.
Sem dúvida. E por isso é que há, da parte destas famílias que são consideradas famílias particularmente fortes, esta capacidade positiva de ultrapassar as dificuldades, nesta confiança
claro,
em Deus.
Claro,
não é?
Nós não tivemos acesso a este estudo, portanto
exato.
Não há problema nenhum em dizermos que não tivemos acesso a este estudo, mas eu quando li isto, a noção que eu tive foi que provavelmente, apesar de não estar nestes 6 pontos, provavelmente, para já uma curiosidade, um parênteses aqui, é que não diz que estas famílias fortes, como eram fortes, não tiveram problemas.
Ora bem.
Não é o que diz, não é o que
aliás,
diz o
aliás, o ponto 4 que acabamos de referir, que ultrapassam de forma positiva as crises, é porque...
As tiveram.
Ora bem.
E
ora
o que
bem.
Eu queria dizer é mais ainda isso. Provavelmente o que encontramos aqui foram famílias que até passaram por provações, mas não teve a ver com as promoções, não é as provações que as tornaram fortes, mas como as ultrapassaram é que tornaram estas famílias
exatamente.
Fortes. E lembramos que estamos a dar características de famílias fortes.
Sem dúvida. Repara, Daniel, eu gosto muito de referir o versículo. Várias vezes ele vem ao meu pensamento e quando estou em conversas ou em pregações ou audições, eu gosto muito de referir o versículo quando o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Repara, o Senhor não nos convida a uma caminhada cristã isenta de problemas. Ai, agora que me conheces vai ser tudo ouro sobre azul, vai ser tudo rosas. O Senhor diz, no mundo vós tereis aflições,
mas ainda bem que não diz só isso.
Não termina o versículo assim, mas o Senhor diz, mas tende bom ânimo porque eu venci. E repara, mais uma vez o Senhor nos chama ao segredo da vitória. O segredo da vitória não está em nós. O segredo da vitória não está em nós sermos
resilientes,
né? ou inclusive fecharmos os olhos às dificuldades e dizermos não, isto agora com Deus não vai haver mais dificuldades. Às vezes até podem ser mais violentas ainda, mas o segredo está quando o Senhor diz, mas eu venci, eu quem? Eu, o Senhor. Então o Senhor diz,
é em mim que está a chave.
Ora bem, tudo posso, e depois o apóstolo Paulo vem a referir quando diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, é em Cristo que nos dá a graça e a força e a coragem para ultrapassar os desafios.
Sendo que esse versículo, que é um dos meus versículos preferidos na Bíblia, ele é tremendo, porque Jesus podia dizer, no mundo tereis aflições, mas tendes esperança.
Pois.
Podia dizer isto, tendes esperança.
Sim, sim.
Mas ele atreveu-se a dizer, mas tendo bom ânimo.
É verdade.
Olha, sintam-se felizes com isso, não desanimem, não se deixem abater, não se deixem entristecer, e isso é mais difícil. Lá está, o foco não está nem no problema,
ora bem,
não em nós,
ora bem,
mas em Jesus.
E repara, Daniel, no fundo o Senhor o que está a dizer é que o olhar, se for colocado naquilo que é a solução, nós temos todas as razões para ter ânimo, apesar da lágrima rolar.
É verdade.
Porque é inerente à nossa própria humanidade. Aliás, eu costumo dizer, as lágrimas se calhar foram criadas para alguma coisa, para nos ajudar também a aliviar um bocadinho da dor, do sofrimento,
claro
do desafio,
sim.
Com certeza. Inclusive o próprio Jesus chorou, não é? E diz
com
que
certeza.
Jesus chorou quando viu o seu amigo. Aliás, não chorou por ver o seu amigo Lázaro morto, porque ele sabia o que ia fazer, mas por ver
a tristeza
dos outros,
né?
E também a incredulidade com que os outros viram a postura do próprio Jesus, que estava prestes a fazer o milagre, e muitos deles estavam incrédulos, não é?
É aquela noção de um ditado que eu confesso que não sei a origem, mas que diz, não digas a Deus que tens um grande problema,
isso.
Diz antes ao problema que tens,
tu
um,
tens
grande
um grande
Deus.
Tu tens um grande Deus, é verdade. Depois um quinto ponto que eu achei muito interessante também, que define estas famílias fortes, é que expressam muito apreço entre si. E repara, Daniel, nós às vezes nem tempo para isto nós temos, mas é interessante que encontramos sempre tempo para realçar os defeitos, não é? É uma coisa impressionante. Até ficamos aborrecidos connosco próprios.
Mas isso faz-nos lembrar constantemente que realmente precisamos de Jesus na nossa família.
Ora, porque lá vamos nós, a nossa tendência natural é sempre ver numa folha branca o pontinho preto e nunca dizemos, olha, está ali a página quase toda branca. Não, nós dizemos, está ali um ponto preto. E portanto, infelizmente é esta a nossa sensibilidade, mas estas famílias fortes desta sondagem, realmente eles averiguaram que são elementos das famílias que facilmente e frequentemente fazem expressões de afeto, afeto e de ternura de uns para com os outros. É interessante, eu estava a ver, acho que era no Facebook, algumas notícias, e vi uma, por acaso ela até é a minha prima, e ela pôs uma fotografia e ela diz assim, é porque por causa destas coisas pequeninas, cada vez amo mais o meu marido. Então, qual era a fotografia? Era um bombom, ou seja, um roçadinho, mas feito de papel. Portanto, foi o marido que tinha feito, portanto, assim, embrulhado. E com um dizer muito interessante, já que tomas conta de nós, portanto, dele e dos filhos, aqui está um docinho para a minha querida esposa, que amo muito. E é muito interessante, são coisas muito simples, que não têm necessidade de serem dispendiosas. Portanto, são gestos, bilhetes, são palavras, são telefonemas, mas são posturas, são gestos que realmente vão fortalecendo estes relacionamentos. E depois o sexto ponto...
Desculpa lá, deixa-me interromper antes de ir ao sexto. É que eu queria frisar precisamente isto, porque o texto diz, expressam muito apreço entre si. Não significa só que o dizem, mas que o expressam.
Isso. E expressar... Há várias formas de expressão.
Porquê é que eu digo isto? Eu lembro-me, eu costumo repetir audivelmente, muitas vezes, com os meus filhos, temos, não é uma brincadeira, mas eu costumo de ser chato com eles e dizer, o pai hoje já te disse que te ama, depois já ter dito,
sim,
pai,
sim.
Já, pai, já, pai. E houve uma vez, num desentendimento qualquer, mas que mesmo no meio do desentendimento eu quis mostrar ao meu filho quanto amava. E eu, armado em autoritário, não é autoritário, mas em espertalhão, eu dizia, é que tu não consegues entender o quanto eu te amo. Um dia tu vais saber, quando tiveres os teus filhos, tu vais saber o quanto eu te amo. Porque eu precisava que ele naquele momento sentisse que... Ele disse, ó pai, eu sei que tu me amas, estás sempre a dizer.
Se havia alguma coisa certa que ele sabe, é isso.
Eu acho que ele não sabe o quanto eu amo. Mas... o que é que ele quis dizer? Eu sei que tu me amas apenas porque tu o dizes.
Exato.
E isso para mim é suficiente. Mas o que é que eu quero dizer? Que há famílias e há pessoas que têm a tendência a dizer eu te amo e aquilo é tão só suficiente. Mas se eu posso repetir a um cônjuge muitas vezes que o amo, mas se eu nos meus atos não manifestar esse amor... Estas palavras
ora
são vãs.
E sobretudo, permite-me, Daniel, força, dizer isso para completar o teu pensamento, se houver elementos da família cuja expressão de amor possa ser diferente do outro que expressa o seu amor, até pode nem ser sentido esse mesmo amor. O que é que eu estou a dizer com isto? Parece
eu percebo,
um bocado complexo.
Eu
é que, por exemplo, tu dizeres verbalmente eu amo-te. Vamos dizer o marido em relação à esposa. E a esposa, por exemplo, está assoberbada de trabalho, quando eu digo trabalho, em casa, com vários desafios. É a casa, são os filhos, são N coisas. E o marido está impávido e sereno, por exemplo, vê a esposa com grandes dificuldades e realmente não tem uma mão, um gesto que diga que para ela ia ser um consolo extraordinário. É interessante, ainda não sei se foi este fim de semana, acho que foi o outro, eu tive a oportunidade de ver algo na internet de uma TV cristã e a entrevista era de alguém que falava sobre os homens segundo o coração de Deus, ou seja, o que é que são aqueles homens que Deus realmente abençoa e ama.
Já os falámos deles aqui, não é?
Também já falámos sobre eles.
Também é verdade que falámos da mulher virtuosa.
Também, é verdade. E eu achei muito interessante este amigo que estava, portanto, a expor o que seria esse homem segundo o coração de Deus. Ele estava a contar a própria experiência dele, e ele diz, no outro dia eu estava em minha casa, e a minha esposa disse, e eu disse, olha, queres que te ajude? E ele disse algo muito interessante. Sabem que às vezes, mesmo que a esposa diga que não, ela não quer dizer exatamente isso. E então a esposa referiu e disse assim, não vale a pena, vai-te sentar, que eu ainda estou a terminar aqui a cozinha. E ele diz assim, não. Então, olha, eu vou-te ajudar, vou recolher o que está sobre a mesa, vou-te ajudar a arrumar a cozinha, e então nós dois vamos nos sentar no sofá quando pudermos os dois. E ele olhou para a televisão, achei muito interessante, ele disse, vocês nem imaginam o sol que se abriu nos olhos da minha esposa. Ou seja, era como se ela abriu o seu coração de tanta gratidão, de tão profunda gratidão.
Por mais palavras que ele tivesse,
não era preciso mais nada. Não era preciso mais nada.
Não conseguiria ter esse efeito.
Sem dúvida. Exatamente. Ou seja, mesmo que a esposa, no seu espírito de serviço, quisesse poupá-lo a esta ou aquela tarefa, a sensibilidade dele de dizer, não, se tu não te podes sentar, eu também não me vou sentar. Vamos os dois fazer e depois sentamos os dois a ter este momento de recriação. Então ela ficou-lhe tão grata, que é a tal questão da submissão feminina que a palavra palavra de Deus diz: não custa nada a uma esposa ser submissa ao seu marido quando ele a ama, e a ama neste sentido também da prática, portanto,
expressando
na prática esse mesmo amor.
Ainda dentro deste, antes de irmos ao 6, ainda dentro deste mesmo assunto, o contrário também é verdade.
Uhum.
Muitas vezes isso acontece por natureza até mais masculina, que tem menos esta sensibilidade, não, claro que não é genérico, ou seja, é genérico no sentido que a maior parte dos,
exato,
homens é assim, não quer dizer que seja assim para todos.
Exato.
Que é o contrário, que é até ter algumas manifestações de apreço e de amor para com a esposa, mas depois não o dizer.
Uhum.
Não é? E quando falamos aqui nesta expressão de apreço, tem que ser as duas coisas.
Exato.
Porque,
exato,
às duas por três nós até podemos achar que estamos a dizer, ah,
exato,
ela sabe perfeitamente que eu,
exato,
a amo, então não havia,
exato,
de saber. Mas é importante que haja esta manifestação também de dizer claramente, olha, eu amo.
Exatamente.
És muito importante,
sem
para
dúvida,
mim, não é?
Sem dúvida. No sexto ponto, achei muito interessante que estas famílias particularmente fortes mostraram esta característica, que é essa que vai basear o nosso estudo,
o programa de hoje,
que é, são famílias que possuem fortes convicções religiosas. E repara, Daniel, uma pesquisa, estas pesquisas e outras realmente mostram que existe uma relação positiva entre religião, felicidade no casamento e felicidade na família. E quando nós dizemos religião, não estamos aqui de forma alguma, e é isso que não devemos de sublinhar, um conjunto de regras ou de rituais ou de enfim, ou de itens que nós tínhamos ali na lista e que demos check, visto, feito, visto, e que depois isso automaticamente vai trazer a tal bênção à família.
Eu ia precisamente dizer isso, ou ainda reforçando indo mais longe, porque quando eu vi isto de cultura religiosa,
uhum,
não é que me preocupe, mas deixou-me com um pequenino qualquer coisa ali atrás,
uhum,
da orelha. Porque temos algumas religiões,
uhum,
que, por tradição, são muito avessas àquilo que é o relacionamento conjugal.
Exato.
E, portanto, ter uma relação muito forte com essas determinadas religiões põe em causa até o conceito familiar.
Exato.
Não é que o beneficia, põe em causa.
Claro.
A questão da religião tem a ver claramente com Jesus.
Exatamente.
No casamento.
Exatamente. Não é? Ou seja, repara, é uma consciência...
Não é religiosidade.
Religiosidade, exatamente. É a presença de Cristo na família. É no fundo, a consciencialização de que na presença de Deus, o próprio Deus fornece o tal sentido, o tal objetivo real da família.
É o
já
que liga,
ora,
todas
bem,
as coisas.
Já no momento presente. Portanto, nós temos consciência que, se pela graça de Deus, e digo isto de forma intencional, eu encontrei o meu marido, ele me encontrou a mim, pela graça de Deus ele nos deu a herança que nós temos, que já falamos, que são os filhos, e portanto, se pela graça de Deus nós temos vivido estes últimos anos em conjunto, é verdade, se calhar com desafios, dias mais para cima, dias mais para baixo, mas se pela graça de Deus aqui estamos, é exatamente porque Deus, sendo o autor, quer continuar a abençoar a nossa família. E repara, Daniel, é interessante também ver que nos lares onde se procura um relacionamento maior com Deus, e portanto é esta religião que nós estamos a falar, portanto é este encontro, este relacionamento com Deus, há mais paciência no fundo de uns para com os outros, há mais espírito de perdão de uns para com os outros. E repara porquê? Porque no fundo, e nós constatamos isso, no fundo nós acabamos por compreender que estes grandes dons, a paciência, o perdão, o amor, a compreensão,
são os frutos do Espírito.
Ora bem, não é nosso. Portanto, isto é uma bênção, é uma dádiva que nos é entregue por Deus, que nos é doado por Deus, e só pode sê-lo quando há este relacionamento com Deus. Agora, nós vamos à tal questão de, no início do programa, nós dizermos como é que nós poderemos realmente nos relacionar com Deus. O que é isto dizer relacionar-nos com Jesus? Até pode haver ouvintes, maridos, esposas, que desejem realmente a felicidade, até sejam crentes em
Mas
Cristo.
Mas o que é que isso implica na prática?
Isso, o que é que isto quer dizer? O que é isto ter um relacionamento com Jesus? Então, eu gostava muito de que nós pudéssemos, em alguns minutos que ainda nos faltam, de podermos abordar alguns meios importantes de adoração. E nós trazemos quatro meios importantes de adoração. Em primeiro lugar, aquilo que é chamada a devoção pessoal. E o que é isto? Repara, Daniel, é assim, por mais que eu amo o meu marido, ou que a esposa ame o seu marido, ou o marido ama a sua esposa, é importante que, para além da devoção em conjunto que ambos possam ter com Deus, no fundo, de partilharem experiências ou de lerem em conjunto a palavra de Deus, é imprescindível que cada um, a nível individual, tenha o seu relacionamento com Cristo.
Porque aquilo que é o agregado familiar, mesmo incluindo as crianças, portanto, estamos a falar de família, não estamos a falar só de um relacionamento conjugal, mesmo no relacionamento conjugal, nós conhecemos esta expressão de que com Jesus um mais um é igual a um.
Exato.
Que é uma família.
Exatamente.
Mas este um mais um é um indivíduo.
É o indivíduo.
E que esse indivíduo, por ser casado, não se pode anular como indivíduo a si mesmo.
Ora bem.
Mas tem que crescer em Jesus para ser uma mais-valia pelo casamento. É por isso que cada um de nós, individualmente, precisamos de tempo de qualidade com Jesus, que
sem
é essa
repara,
meditação que está a falar de devoção pessoal.
Repara, pode haver desafios e haverão com certeza que enquanto casais e enquanto família nós tínhamos que os ultrapassar no sentido próprio da palavra família, como família, mas às vezes há desafios, por exemplo, conjugais entre mim e o meu marido, ou mim e os meus filhos, ou os filhos e os pais, que será apenas uma devoção pessoal, um encontro com Deus a nível pessoal, para eu orar sobre aquele assunto, por exemplo, ou para estar com Deus a ler sobre determinado assunto, que para mim é um desafio que eu ainda não venci para poder me relacionar melhor com o meu marido ou com os meus filhos, com a minha esposa ou com os meus filhos ou com os meus pais. E portanto, quando falamos desta devoção pessoal, falamos de um tempo separado para a devoção, ou seja, um tempo em que cada um deve dedicar ao seu relacionamento particular com Deus. Ou seja, ter leituras próprias, ter momentos próprios de comunhão com Deus, onde nós, repara, quando nós falamos em relacionamento, quando nós dizemos que conhecemos alguém, é impossível nós conhecermos alguém se nós não convivermos com essa pessoa.
Claro.
É impossível nós confiarmos em alguém se nós não tivermos tempo para estar com essa pessoa.
Não criamos o relacionamento.
Ora bem, e quando nós dizemos Deus, realmente há muitas pessoas que creem em Deus, mas...
É um Deus muito distante.
Isso, é esta distância que fica entre o eu sim sei que Deus existe e o eu sim creio em Deus e sei que Ele está presente, isto só é possível ser dito quando há tempo para nos relacionarmos com Ele. E portanto, é na medida em que nós nos relacionamos com Ele, e falamos agora da questão da devoção pessoal, que cada vez mais eu vou compreendendo a sua orientação na minha vida, a intervenção dEle na minha vida, e então vou um dia poder dizer, realmente eu confio em Deus, porque eu já estive nesta situação, já estive este desafio e realmente percebi o quanto Deus me ajudou. Agora, repara, para além da devoção pessoal, um outro importante meio de adoração é a oração, que sem dúvida e não podemos prescindir dela.
O que eu confesso que mesmo depois de ler o que está escrito no manual sobre a oração, eu fiquei-me a perguntar, mas talvez tu me possas responder, agora é uma pergunta diria, de feito de profissão, que é, porquê que esta oração aparece separada da devoção pessoal?
Sabes, eu é a tal questão de uma conversa a dois e não só um monólogo. E então a conversa a dois é assim, tu na tua devoção, naquilo que tu lês, e particularmente a Bíblia Sagrada, que é um livro maravilhoso, e se há algum ouvinte que nesta hora nos escuta que nunca experimentou ler a Bíblia, eu diria, comecem pelos Evangelhos, portanto comecem no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas,
o
Novo Testamento, portanto a segunda parte da Bíblia, porque realmente é o conhecer Jesus, portanto é o seu ministério, é tudo aquilo que ele era, que fez enquanto viveu nesta terra. Mas é interessante que quando fala da devoção pessoal, no fundo é o eu abeirar-me dos pés de Jesus e ouvir o que ele tem para me dizer. E portanto é aquela parte de Marta e Maria em que realmente a Maria ficou lá sentada aos pés de Jesus e a Marta, que estava atarefada de tantas coisas para fazer, até criticou a sua irmã, que ela como mulher, porque é que não a vinha ajudar. Mas às vezes é
isso.
Se
amas, devia estar aqui a ajudar.
Isso,
não?
E se amas tanto esse Jesus, não é? Então estamos aqui a cozinhar para ele, não é? A cozinhar para ele. Mas realmente nós estamos nesta azáfama que é a nossa vida, os nossos desafios familiares, e muitas vezes dizemos, Senhor, não há tempo para me sentar. Para me sentar, inclusive junto a Ti. E Tu sabes, Senhor, que eu penso em Ti, Tu sabes que realmente Tu és importante para mim, mas não há tempo para ir ouvir o que Ele tem para dizer. E a questão da devoção é isto. O que é que Ele tem para dizer? Quando nós falamos em oração, no fundo é Tu abrires o Teu coração a Deus, Daniel. Por exemplo, Tu percebeste na leitura daquela manhã em que o Senhor te dá a entender, olha, ama os Teus inimigos, por exemplo. e aquilo fica-te logo ali um nó na garganta, que tu dizes assim, como é que é, Senhor? E depois o Senhor ainda te diz assim, faz bem a quem te faz mal. E o nó ainda começa a aumentar mais. E tu começas a ter consciência que o Senhor te está a pedir o impossível. Então, na tua oração, na tua prece da manhã, da tarde, da noite, a qualquer momento que possas dirigir-te a Deus, tu estás a abrir o teu coração em sinceridade. Eu acho que, sobretudo, o que Deus espera é a sinceridade de nós. Porque, repara, mesmo que a gente tente o contrário, o Senhor sabe se é sincero ou se não é. E, por isso, não vale a pena a gente estar a esconder, seja o que for. Aos outros, aos humanos, a gente até pode enganar.
Mas até às vezes conseguimos enganar nós mesmos.
A nós mesmos, mas ao Senhor não. Então, repara, tivemos um texto que nos desafia pela manhã, ou no momento em que nós lemos, e nessa oração nós dizemos, Senhor, realmente o que Tu nos pedes, ou o ideal que tens para nós, é algo que parece maravilhoso, mas eu não sei como vou lá chegar. Senhor, tenho este desafio na minha vida. Senhor, há este problema com os meus filhos. Senhor, tenho esta dificuldade. E quando Tu estás a falar a Deus, com certeza que depois pela palavra tu vês a palavra de Deus no fundo de resposta, podes ver uma pessoa que chegou à tua casa ou que te fez um telefonema e que diz, olha,
foi parte da solução.
Ora bem que o Senhor colocou na tua vida para ser exatamente a resolução dessa mesma dificuldade. E portanto, quando fala aqui da oração, não só repara a oração individual, mas também agora a oração da família,
do casal, é muito
importante.
Eu, claro, como é óbvio, perceberam também quem está do outro lado que estava a brincar contigo sobre, claro, claro, sobre esta, para fazermos até quem está do outro lado perceber estes conceitos. Sendo que eu compreendi melhor que o assunto da oração estaria também à parte da devoção pessoal, porque ainda vamos ter mais um terceiro ponto para a frente, mas porque esta oração, para além de algo que possa fazer parte integrante da minha devoção pessoal, que eu até acredito que a maioria das pessoas a possa viver, o que já não é tão comum é quando vivemos esta noção de oração como família.
Exatamente.
E é nesta noção de oração como família que faz sentido aparecer um assunto à parte.
Exato.
Porque quantas vezes eu oro durante o dia, mas e quantas vezes eu oro em família?
Exatamente.
E não estamos a falar claramente daquela oração da refeição.
Sem dúvida.
Ou do deitar, ou do levantar, que muitas vezes é feita meio a correr, não é? Meio a repetição. É um momento em que a família pode orar uns pelos outros e pela família como seu todo, não é?
No fundo, repara, Daniel, o casamento pode ser completamente transformado, a família inclusive, e ver grandes mudanças no seio familiar, quando juntos, marido, esposa, filhos, oram regularmente em oração. E repara, quando é verdade que nós dizemos a ti, então, mas Deus não sabe tudo. Deus sabe. E quando nós oramos, é verdade que às vezes temos dois problemas. Pensamos que estamos a informar Deus de alguma coisa que Ele já não saiba, ou então somos como aqueles que vão com a lista do supermercado. Senhor, preciso disto, isto, 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 isto. E estamos ali a apresentar a lista. Esta oração, no fundo, é tomar este tempo para eu, junto com o meu esposo, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, ver quais são os desafios que naquele dia nós estamos a viver ou que realmente aquece ou oprime o nosso coração e partilharmos junto com Deus, o pai orar pela mãe, a mãe orar pelos filhos, os filhos orar pelos pais e portanto estarmos cúmplices e termos realmente esta unidade familiar na oração da família. E isto vai levar ao terceiro ponto não menos importante e é possivelmente pode ser um assunto que até seja um bocadinho ignorado no seio cristão, que é aquilo que nós chamamos do culto familiar.
Desculpa lá, eu vou mesmo meter-me contigo. Tu disseste, este ponto da oração vai-nos levar ao outro ponto. Eu poderia dizer, não.
Já
o outro
está.
Ponto vai-nos levar ao ponto anterior.
É verdade, está implícito.
Pelo menos é a experiência da minha
verdade,
família.
É verdade. Mas sabes, se calhar dizermos, para aqueles que não têm ainda a prática deste chamado culto familiar, a sua oração pessoal até pode lá levá-lo.
Claro.
Que Deus pode impressionar os seus corações para ver a importância do culto familiar. Então, o que é isto do culto familiar? É verdade que nesta época em que realmente estamos todos agitados e todos correm e de manhã fogem e à noite chegam de língua de fora e, portanto, estamos todos exaustos e ninguém tem tempo para coisa
um
nenhuma.
Um bonito quadro.
Não é? É um bonito quadro de estarmos longe uns dos outros e daquilo que se calhar é importante. O reunir-se em torno da família, ou seja, os pais junto com os filhos, o cantar, o ler uma história, ler um versículo da Bíblia, orar juntos. Eu parece que estou a falar de um mundo de extraterrestres.
É verdade.
Não é? Onde é que há tempo hoje? Como é que as nossas famílias estão hoje organizadas no sentido de em dois tempos grandes, que seja do dia, um da parte da manhã, outro da noite, ou eu diria até uma vez, pelo menos, no dia, se encontrarem com os seus queridos para lerem um versículo, cantarem um hino de louvor a Deus e fazerem uma oração em conjunto. Interrogações, compreendes, claro. Daniel? Ou seja, quão distantes e quão longe nós estamos, e quando eu revi esta matéria, por outro lado também vinha ao meu pensamento, é verdade que nós muitas vezes não nos encontramos à volta disto que é o culto familiar, mas se calhar muitas vezes a família está lá em casa e cada um tendo devoção por aquilo que mais gosta e devotando-se àquilo que mais gosta.
Ou seja, na realidade, tempo até acabará por
isso. Se calhar haveria.
Haverá outras prioridades.
Ora bem. E outras prioridades, e algumas delas que estão a anular uma das mais essenciais para manter exatamente a unidade na família.
Sendo que tu estavas a dizer que tem que ser, portanto, é algo que deveria acontecer, enfim, com alguma periodicidade, mas aquilo que eu percebi, ou pelo menos foi a minha experiência, é que essa periodicidade não pode deixar-se aos apetites ou à disponibilidade.
Uhum.
Foi das primeiras coisas que eu percebi logo em casa, até porque tive que passar algum tempo a estruturar-me para conseguir
isso.
E outra coisa que eu retive do que tu disseste é que era, parece que é um mundo à parte. E eu queria brincar contigo dizendo mesmo que, na realidade, é mesmo um mundo à parte. Porque no meio disto tudo, quando aquelas pessoas que têm o privilégio de poder viver esta experiência mais ou menos constante, é real, sentimos-nos realmente num mundo à parte.
Sem dúvida.
Parece que tudo aquilo que... problemas de trabalho, problemas da família, outras preocupações, aquele momento é quase que um momento mágico. Uhum. Quem o vive tem quase dificuldade em depois não viver com ele.
É verdade. E repara, Daniel, eu costumo dizer, o culto familiar, se não fosse para outra coisa, seria também igualmente importante para vivermos em paz uns com os outros. Porque tu estar num culto familiar, quando ainda não estás de bons modos, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, quando alguma coisa ainda está por resolver, quando um pedido de perdão ainda não foi feito, quando realmente o falar-se de alguma coisa, o explicar-se alguma coisa
onde
que
está
tenha
alguma
trazido.
Coisa por resolver.
Ora bem, o culto familiar, mais do que nunca, permite-me dizer assim, obriga-nos, entre aspas, a que realmente vamos resolvendo as coisas de forma célere e importante para realmente mantermos a família unida.
Mas há uma coisa importante que tu acabaste de dizer que me fez lembrar, aliás, de um assunto que acho que nós nunca falámos sobre isso na questão da comunicação, que é, não, o problema é que muitas vezes, mesmo quem faz o culto familiar, e eu lembro-me de um exemplo muito paralelo, que é o comer à mesa,
exato,
o ter as refeições todos juntos.
Exato.
Com os tempos que acontecem, e sem tempo específico para falarmos como família,
exato,
e tratarmos de alguns assuntos, o que pode ocorrer é um risco muito grande. Eu estou a falar pela minha própria experiência, porque eu cometi esse erro, foi usar esses momentos da refeição para pôr a escrita em dia.
Pois, e sobretudo coisas muito
desagradáveis.
Exato.
E muitas vezes reportar esse mesmo momento para o culto familiar.
Pois.
Porquê? Porque como não estamos juntos,
exato,
com esta disponibilidade noutros momentos, então vamos aproveitar o culto familiar para pôr a escrita em dia. Ou seja, para tentar resolver problemas.
E não é esse o objetivo.
Por isso é que eu disse isto. Tu disseste exatamente o contrário.
Exatamente.
Eu precisei de sublinhar, porque muitas vezes eu cometi esse erro, e pode haver outras pessoas que o façam. Até porque circunstâncias naturais, não é?
Exato.
Ou seja, não é algo assim extraterrestre. Hoje estamos assim muito extraterrestres.
Muito
porque com naturalidade, se não estamos juntos noutra altura...
Exato.
Podemos dar o clique para aí, não é o momento.
Ora,
se houver coisas para resolver, deveriam ser resolvidas antes,
ora,
mas se
bem,
não houve o momento, deixar o que houver para resolver para um momento oportuno.
Repara, se calhar este momento familiar ser até um momento de ação de graças por aquilo que Deus fez em nós, ajudando-nos a ultrapassar o tal desafio, A, B, C ou D, que nós vivemos,
ou
como casal,
até se ainda não foi
ora
possível,
bem, que Deus nos ajude, exatamente. Agora, para aqueles que nos estão a ouvir e que realmente esta questão do culto familiar seja assim ainda um bocadinho algo de estranho, apenas umas dicas para ajudar, sugestões para o culto familiar. É importante sem dúvida ter um horário definido, ou seja, ou da parte da manhã ou ao fim do dia, se pudessem ser os dois, melhor ainda. Repara, eu costumo sempre dizer, e é verdade, Daniel, nós de manhã, quando despedimos-nos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, só Deus sabe se nós nos vamos encontrar outra vez, e às vezes nós não nos lembramos disto. É verdade, também não convém estarmos sempre receosos todos os dias a dizer adeus, não sei até quando,
porque isto... não sei se faltamos.
Ora bem, no fundo é uma, também é doentio, portanto não é saudável, mas também é bom termos consciência que a nossa vida é tão efêmera, realmente é como diz a palavra de Deus, a vida é como a neblina que hoje existe e amanhã desaparece, que se houver coisas que sejam importantes fazer-se todos os dias, é nós restabelecermos a nossa amizade, o nosso amor, a partilha da nossa afeição de uns para com os outros na nossa casa. Então, era importante ter um horário definido para nos encontrarmos em família.
Mas é só para fechar, sim, aí, sim. É necessário criar
disciplina.
Disciplina.
Sem dúvida.
É necessário criar
sem
disciplina.
Dúvida. E se calhar...
a facilidade do hábito será
dúvida.
Muito difícil de criar e depois é muito fácil de desaparecer.
Ora bem, e diria também o carregarmos um botãozinho que está lá em casa, que é o off, de muitas máquinas que trabalham lá em casa e que nós muitas vezes só conhecemos o on. E portanto ligamos e não sabemos que aquilo também se pode desligar. Dizemos, já vou... É só mais um bocadinho, e mais isto.
Eu ainda vou mais longe, eu vou mais uma vez dar uma experiência, mas mostrando aquilo que foi errado, portanto, não estou a vangloriar-me, pelo contrário. Eu tive um problema, precisamente, com o estabelecer horários, e não tinha a ver até com aparelhos, por isso é que eu estou a dizer que vou mais longe.
Sim, sim.
Com facilidade, devido aos horários das escolas dos meninos, a questão de jantar, e depois as questões de limpezas, bastava atrasar alguma coisa.
Exato.
Para que até... nem que fossem as limpezas...
impedissem o horário.
E então, a determinada altura, eu comecei a perceber que era consequente e recorrente que, por causa das limpezas...
ainda não estava tudo
não
pronto
estava
para...
tudo pronto. Até que houve uma altura que houve... eu, portanto, partilho sem problemas em direto. Para a minha esposa, houve uma altura em que eu tive de dizer, amor, vamos fazer o seguinte... deixa lá os pratos, o que ficou para lavar, ficou para lavar, esta hora cortou tudo, o que ficou para fazer amanhã também é dia. Ou seja, eu tive que na minha casa, não sei o exemplo, poderá haver outras estratégias, mas eu tive que ser muito rígido até com os afazeres, e não estou a falar dos aparelhos.
Sim, 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 sim.
E admitir que eu prefiro o prato, já foi enxaguado, já está, mete na máquina, põe-se a lavar amanhã, põe-se a lavar depois, se não houver tempo para mais nada, para o culto familiar tem que haver. O que é que isto aconteceu? Foi difícil para a minha esposa, porque ela tinha alguma dificuldade em deixar alguma coisa a meio. Houve uma tentativa de quase... de, não, mas é só mais uma.
Sim, sim, sim.
Mas depois foram as próprias crianças a dizer, está na hora, acabou, parou. Tornou-se quase que uma brincadeira ali do stop e a coisa correu. Ou seja, muitas vezes pode não ser esse tal aparelhinho,
exato.
É verdade que muitas vezes é, mas essa disciplina
outras
tem
coisas,
que, o que for,
dúvida.
É aquele momento é sagrado.
É verdade.
Aquele
é
momento
verdade.
É para parar o que houver para
e
parar.
E depois é como tu dizes, naturalmente depois as coisas se implementarão na família que até sentiremos falta delas e é os tais hábitos, os bons hábitos, os hábitos saudáveis. E repara, quando fala aqui também de colocar a música que deve fazer parte deste chamado o culto familiar, a música e sobretudo se há crianças na família, há sempre um CD, há sempre na internet uma musiquinha cristã que nós podemos cantar e animar os nossos filhos e que eles vão cantarolando e que aquilo até pode ser um hino que se cantamos de manhã nos vai acompanhar ao longo do dia e portanto que nos ajudará. E depois é muito interessante, e aqui uma dica para os pais, não é o momento de nós fazermos uma pregação e se calhar vai tocar aquele aspecto que tu disseste, é sobretudo o de ensinar, o contar uma história, uma lição muito simples, portanto uma história muito simples que traga uma lição e uma prática para a vida que as crianças compreendam facilmente, os jovens, enfim, as diferentes idades compreendam para o seu dia-a-dia. E é uma excelente oportunidade também, Daniel, de nós darmos a oportunidade a que os filhos e os cônjuges deem, portanto, motivos de agradecimento e de pedidos também ao Senhor. Ou seja, estamos gratos hoje porquê, o que é que temos hoje para pedir a Deus, se calhar até agradecer ao pai ou à mãe ou aos filhos por isto ou por aquele motivo e sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos.
Mas,
enfim,
basta,
algumas dicas.
Se há as tal oração em família, se há os tais pedidos, se há as tais dificuldades, depois há o reconhecimento daquilo que foi que Deus fez na nossa família e então já podemos agradecer.
Exatamente.
Porque se não o fazemos fica difícil,
ora bem,
não é?
Ora bem. depois de, destas dicas, para, se calhar para animar alguém que possa querer iniciar esta experiência que nós sugerimos que é muito positiva no seio da família, falávamos das quatro importantes meios de adoração. Portanto, falamos da devoção pessoal, da oração, o chamado agora o culto familiar, e um quarto aspecto também muito importante, a frequência sistemática à igreja. É interessante, Daniel, que todos nós, quando iniciamos a nossa vida em conjunto a dois como família, nós seguramente, a maior parte de nós, começamos a nossa caminhada do nosso lar e da nossa família diante do altar numa igreja. E isto quer dizer aqui o quê? Que infelizmente muitos casamentos fracassam porque o casal se esquece de voltar à igreja depois. Ou seja, foi o momento em que nós estivemos presentes, pedimos a bênção de Deus, as testemunhas estiveram presentes, ali estamos nós para fazer o nosso compromisso, e depois, não sei porquê, esquecemos que realmente foi num altar que nós começamos e devíamos de continuar a nossa caminhada em família, o indo à igreja. E repara, quando nós falamos do ir à igreja, também não queremos cair naquele aspecto que ainda falamos há pouco, de uma prática religiosa, apenas de um ritual. O ir à igreja no sentido de realmente fazer parte da nossa família, de um hábito saudável, porque o ir à igreja, no fundo, é encontrar pessoas que também têm os mesmos desafios que nós temos, é encontrar pessoas que buscam a Deus como nós buscamos.
Pessoas como família.
Como família, exatamente, as congregações que se unem e possivelmente até ver o pastor, o pregador a orar e a fazer a sua preleção e a sua mensagem, que nós questionamos e dizemos assim: Senhor, como é que Ele sabe que eu estou a viver este problema na minha vida? Porque Deus pode conduzir todas as coisas, se não for o pastor, falará em relação através de um irmão, através de uma pessoa, através de um amigo, para realmente nos ser uma bênção. E repara, quando o Senhor diz e nos aconselha no Novo Testamento, não abandoneis as vossas congregações, ou seja, não deixem as vossas congregações, é porque o Senhor sabe que nós também precisamos da família da igreja, não é? Esta família mais alargada, para realmente continuarmos a criar laços ainda mais importantes e fundamentados de forma sã, para continuarmos as nossas próprias famílias. Agora, Daniel, e para terminar, que o nosso tempo está realmente quase a findar, eu achei muito interessante, e todos nós conhecemos esta história do Titanic de 1912, quando ele choca com um iceberg e realmente acaba por se afundar e tira a vida a 1.200 pessoas, e é interessante que está notificado que uma das vozes que se ouvia falar quando o barco estava a afundar era alguém que muitos que perguntavam: quem é que está no comando, ou seja, quem é o capitão, quem é aquele que tem a responsabilidade desta embarcação. E Daniel, eu creio que a história do Titanic ilustra bem a situação da família hoje. Nós todos temos consciência que estamos em alto mar, que não é fácil, que realmente há muitas tempestades, intempéries que são lançadas contra a família, contra esta embarcação sagrada, que é realmente o lar, a família, os pais, os filhos, e muitas vezes nós também perguntamos e nos questionamos, ou devíamos de fazer, quem é que está no comando? Ou seja, quem é que está no comando da nossa embarcação? Quem é que tem a capacidade de salvar o nosso casamento, por exemplo? Algum querido que nos esteja ouvindo nesta hora, que o seu casamento esteja trêmulo, que realmente hajam grandes desafios, hajam problemas de infidelidade, haja problemas de violência, haja problemas de drogas, haja problemas de dificuldades com os filhos, e nós nos questionamos quem é que está no comando aqui. E às vezes a facilidade com que nós temos de acharmos que há em nós esta capacidade de gerir muitas das dificuldades e das intempéries. Se calhar já conseguimos algumas, mas se continuamos na nossa força a tentar ultrapassar as dificuldades, Daniel, nós estamos condenados ao fracasso e ao naufrágio. Então, o apelo que nós deixamos hoje, e em conclusão destes temas que nós vimos tratar ao longo destas semanas, é recordar também uma história que todos nós conhecemos, para aqueles que leem a Bíblia, de um outro barco, um barco mais pequenino, não tão grande quanto o Titanic, mas que...
Com um grande capitão.
Era o que eu dizia, mas que continha alguém extraordinário e muito grande. Os discípulos, a certa altura, estão a passar um dos mares e uma grande intempérie se levanta, e Jesus está lá embaixo, a dormir, exausto, fisicamente falando, porque já havia falado com muita gente, já havia dado, e naturalmente está a dormir, e é impressionante, e a mim me perturba é a forma como os discípulos abordam Jesus quando veem que ele está lá embaixo e está a dormir, e a pergunta que eles fazem é: Mestre, não te preocupa que nós estamos quase a morrer e quase a afogar-nos? Portanto, isto vem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Como é que é possível nós abeirarmos de Jesus e dizer: Senhor, não te importas que a gente tenha problemas? Senhor, não te importas, não vês os problemas que nós estamos a viver? Se calhar nunca conhecemos esse Jesus e achamos que o conhecemos, não é?
Se é inquietante a pergunta, a resposta de Jesus é mais desconcertante ainda.
E o Senhor Jesus olha para eles e no fundo, sem nada dizer, levanta-se, repreende o vento, repreende a tempestade, faz parar o vento, faz parar a tempestade, e depois olha para eles e diz: Porquê é que vocês estavam com tanto medo? Ainda não têm confiança em mim. Então, queridos ouvintes, o que nós deixamos para vós e como conclusão destas palestras e destas reflexões que nós fomos fazendo para vós ao longo destas semanas, é que seja qual for o desafio, a tempestade, a dificuldade que nós estejamos a viver na nossa vida, é um momento mais do que nunca propício para confiarmos no Senhor. E este mesmo Jesus de outrora, que acalmou mares e tempestades e ventos, literalmente falando, porque o Senhor é o Deus da criação, Ele tem poder sobre todas as coisas, com certeza que Ele também assumirá o comando da nossa própria embarcação, que é a nossa família, se nós o deixarmos, se deixarmos passar o timão das nossas mãos para a mão dEle. E o Senhor nos ajudará a ultrapassar e realmente a continuar prosseguindo, persistindo, perseverantemente, acreditando na nossa família, apostando na família, apesar das dificuldades e apesar dos desafios. E então eu desejo isso, que sejamos todos nós desejosos de buscar ao Senhor enquanto Ele se pode achar, como diz o livro de Isaías, porque é hoje que o Senhor está presente, é hoje que Ele quer fazer a diferença.
Muito bem, é verdade que nós chegamos ao fim desta série com o título Construir em Amor. Vamos continuar a fazer os nossos programinhas, como podia deixar de ser. Lembrar que todos os programas que fizemos estão em podcast e podem ser ouvidos, fazer download no site da RCS, portanto em radio-rcs.pt. Milu, nós vemos-nos então para
Sem
a semana.
Dúvida.
Agradeço mais
Vamos
uma vez.
Vamos começar alguns assuntos avulso, tá? E para a semana eu proponho, querida sogra, para a semana.
Já estou com alguma curiosidade, enfim.
Um beijinho
até para a semana. Até ao próximo programa.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.